ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe é antecipada.
Início está previsto para o dia 23 de março. Pablo Mundim.
A decisão foi tomada após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, em São Paulo. A medida deve facilitar o diagnóstico, já que as doenças contempladas na vacina não serão consideradas.
E além do caso já confirmado, o Ministério da Saúde monitora 132 casos suspeitos de coronavírus.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Definidos os nomes das 54 escolas cívico-militares que começam a funcionar este ano, Eduardo Biagini.
Neles, militares da Reserva das Forças Armadas, policiais e bombeiros vão atuar juntamente com os professores.
Um ato de amor que pode salvar a vida de até 10 bebês.
Vamos falar sobre a doação de leite materno, que tem queda nesta época do ano. Selma Dias.
Para dar esse suporte às mães que não podem amamentar os filhos, existem 225 bancos de leite humano e 217 postos de coleta em todo o país.
Na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A campanha de vacinação contra a gripe no Brasil será antecipada e deve começar no dia 23 de março.
A decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde depois da confirmação do primeiro caso de coronavírus no país.
A ideia é facilitar o diagnóstico do coronavírus pelos profissionais de saúde, já que as doenças abrangidas pela imunização seriam descartadas.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai ser antecipada para o dia 23 de março. Pelo calendário convencional, ela começaria apenas em abril. A decisão foi tomada após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, em São Paulo, e foi anunciada nesta quinta-feira pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que esteve reunido nesta tarde com o governo paulista e o grupo criado para monitorar e coordenar as ações contra a propagação do coronavírus. A medida, segundo o ministro, deve facilitar o diagnóstico, já que as doenças contempladas na vacina não serão consideradas.
Se essa vacina, ela me dá cobertura de 80% daqueles que tomam a vacina, protegidos contra essas cepas de influenza, essas cepas virais que estão circulando, que são milhares de vezes mais comuns do que o coronavírus, na hora que o indivíduo, um mês depois, dois meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. É um instrumento importante nesse momento porque você diminui a espiral de epidemia desses outros vírus.
O ministro Luiz Henrique Mandetta lembrou ainda que a campanha de vacinação contra a gripe é feita por etapas. Os primeiros a serem vacinados são crianças, gestantes, idosos, profissionais de saúde e outros grupos prioritários. E para este ano, o número pode ser ampliado.
Esse ano nós vamos fazer outros grupos. Nós devemos fazer forças de segurança, nós devemos fazer população presidiária completa, mais os agentes penitenciários. Devemos fazer ampliação de segmentos para diminuir circulação epidêmica.
O Instituto Butantan está disponibilizando ao Ministério da Saúde 75 milhões de doses da vacina da gripe. Segundo o infectologista Davi Wippe, que coordena o Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, é um recorde absoluto que representa 10% da produção mundial. Reportagem Pablo Mundim.
O Ministério da Saúde atualizou o número de casos suspeitos de contaminação por coronavírus no Brasil.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que tem mais informações.
Boa noite, Daniele. Quantos são os casos agora?
Boa noite, Nádia, Alessandra, também aos ouvintes da Voz do Brasil. De acordo com a atualização do Ministério da Saúde, há 132 casos suspeitos e 213 em análise. O único caso confirmado é o que foi anunciado ontem. Em todo o mundo, há mais de 81 mil casos da doença em 37 países e já foram registradas mais de 2.700 mortes. Depois da China, a Coreia e a Itália lideram os números de contaminação pelo novo coronavírus.
Daniele, e esses casos suspeitos, eles estão sendo encaminhados para internação em hospitais?
Bem, Alessandra, só quando há um quadro respiratório grave. Em geral, quando são sintomas leves, a recomendação do Ministério da Saúde é de isolamento em casa. O paciente deve evitar contato com outras pessoas e usar máscara. O secretário executivo do Ministério, João Gabardo, explicou por que a internação não é recomendada em todos os casos.
Um paciente com coronavírus num ambiente, mesmo que tenha paredes, que não seja na mesma enfermaria, o risco e a transmissão de pessoa para pessoa, por alguém que está servindo alimentação, pelo uso dos banheiros, enfim, por alguma razão, é grande. Então a gente deve evitar, porque esse é um risco muito, muito grande. Agora, se o paciente está com dificuldade respiratória, apresenta no raio-x uma pneumonia extensa, isso vai gerar para o profissional, para o médico que está cuidando desse paciente, uma necessidade de internar.
E, Daniele, o Ministério tem feito recomendações para as pessoas se protegerem contra o vírus. Essas recomendações ainda estão mantidas?
Estão sim, Nazi. O secretário executivo do Ministério informou, inclusive, que vai reforçar, a partir de hoje, a veiculação dessas mensagens.
Com esse caso confirmado, nós vamos começar a ter uma veiculação na imprensa de uma campanha que basicamente é isso que a gente tem mostrado aqui, que é o que a gente pode fazer para reduzir a velocidade da transmissão. Lavar as mãos, usar sempre álcool gel, não compartilhar utensílios de uso domiciliar e hábitos saudáveis, alimentação, tomar bastante líquido, fazer atividade física, cuidado quando a gente tossir, cuidado quando a gente espirrar, evitar os cumprimentos com beijos, evitar os contatos manuais, porque a mão da gente invariavelmente está contaminada. A maçaneta da porta é um dos lugares mais contaminados sempre. Quem está doente, procurar não entrar em contato com outras pessoas. Quem está doente, não deve ir ao trabalho. Quem está doente, procura ficar em casa. São as recomendações normais.
O Ministério também recomenda que as pessoas evitem as aglomerações em ambientes fechados, onde existe maior possibilidade de transmissão de vírus. Nádia, Alessandra.
Obrigada, Daniele Popov, pelas informações ao vivo.
No carnaval, muita gente pegou a estrada para curtir o feriado.
É, Nazibrum, mas infelizmente 91 pessoas não voltaram para casa.
O número de mortes foi 8% maior que o ano passado, segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal.
Também aumentaram os casos de embriaguez ao volante.
E a polícia faz o alerta, é preciso mais consciência por parte dos motoristas.
A repórter Raíssa Lopes conversou com o porta-voz da PRF, Aristide Júnior, que falou sobre o balanço da Operação Carnaval.
Qual o balanço da Operação Carnaval deste ano?
Infelizmente, no balanço nacional foi registrado um acréscimo nos números de acidentes, feridos e mortes, apesar de todos os esforços empreendidos pela PRF. No período de 21 de fevereiro até o dia 26, foram registrados 1.210 acidentes, 1.571 pessoas ficaram feridas e, infelizmente, 91 pessoas morreram nas rodovias federais que tratam o país.
E houve redução em algum dado?
Infelizmente, não. Pelo contrário, além do aumento no número de acidentes, no nosso dia a dia operacional, nós detectamos foi um aumento no número de cometimentos de infrações, um aumento no número de motoristas flagrados dirigindo embriagados. Ou seja, nesse feriado do carnaval de 2020, as falhas humanas acabaram, mais uma vez, destacando negativamente como as principais causas dos acidentes graves que nós registramos em todas as rodovias federais do país.
E o que esses dados representam?
Isso demonstra que, enquanto os motoristas não entenderem a sua importância no contexto do trânsito, fica muito difícil de falar em uma redução de acidentes, feridos e mortos no trânsito das rodovias federais do país. Então, é um processo de conscientização que esses motoristas têm que passar. Nesse carnaval, o atropelamento pedestre também foi uma das maiores causas de morte nas rodovias federais do país. Isso demonstra o quê? Que também nem sempre a falta de atenção está só com o motorista. Às vezes o próprio pedestre, durante uma travessia, não toma os devidos cuidados e acaba pagando com a vida por isso. Então, ou seja, é um processo, é uma construção de consciência de cada um que todos devem dar a sua parcela de contribuição para que nós possamos ter um trânsito menos violento.
Porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Aristides Júnior, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, uma ótima noite a todos.
Um ato de amor que pode salvar a vida de até 10 bebês.
Você vai ouvir ainda hoje sobre a importância da doação de leite materno.
Nesta época do ano, os estoques nos bancos de leite caem.
A Marinha abriu uma investigação para apurar causas e responsabilidades sobre um navio que começou a afundar no litoral do Maranhão.
A embarcação, que está carregada de minério de ferro da Vale, saiu do porto de Ponta da Madeira, em São Luís, com destino à China.
Dois furos na estrutura do navio teriam provocado o incidente.
O navio está encalhado no canal da Baía de São Marcos, no litoral do Maranhão.
Segundo a Marinha, a tripulação do navio está em segurança. Eles estão em 4 rebocadores enviados ao local.
E um rebocador com material para conter possíveis danos ambientais foi enviado pela Vale ao local para prevenir a possibilidade de vazamento.
Preparar o aluno para o vestibular, mas também para a vida.
Fazer com que ele não desista e abandone a escola.
Esses são objetivos do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, que anunciou o nome das 54 escolas que vão fazer parte do projeto este ano.
Um bairro carente, violento, onde muitos jovens abandonavam a escola e usavam drogas. O Centro Educacional 308 do Recanto das Emas, no Distrito Federal, vivia essa situação, segundo o diretor Márcio Jesus Faria.
A escola passava por muitos problemas de violência. Nós fomos assaltados várias vezes aqui dentro da escola. O índice de evasão muito alto. A gente tinha um problema de repetência muito grande. E o maior problema que a gente tinha era a aglomeração na frente da escola. Tinha tráfico de drogas.
Problemas nada pequenos. Mas então, como incentivar os alunos? Como fazer para que eles se sintam bem na escola e gostem de estudar? Márcio conta que eles encontraram um caminho. Há um ano, a escola implantou um modelo cívico-militar e já tem resultados.
Temos turmas que o índice de evasão em 2019 chegou a zero. É um trabalho muito grande com os pais. Aquele tempo perdido da parte pedagógica de ficar chamando a atenção do aluno, nós não fazemos mais. Então o professor ele entra para dar os 50 minutos de aula. A escola não tem uma pichação. Na frente da escola nós não temos uma aglomeração. Não há tráfico de drogas. A nossa escola hoje nós temos uma relação aqui de mais de 400 pais esperando vaga.
Essa realidade que a escola do Márcio Faria um dia viveu reflete a situação de muitas outras escolas brasileiras, como o Colégio Madre Adelgundes Becker, que fica no município de Cruzeiro do Sul, no Acre. Agora, o colégio foi um dos 54 selecionados pelo Ministério da Educação para o projeto piloto das escolas cívico-militares e encheu pais, alunos e professores de expectativas. É o que relata a diretora da escola, Rosa Lebre.
Nós acreditamos que esse novo modelo da cívico-militar vem trazer esperança para todos, né? Nós estamos tentando trazer o máximo possível os pais para a escola. Já fizemos 3 reuniões e o pátio fica lotado. Eles vão nos apoiar dentro da escola e lá fora, fazendo com que o filho venha e que esse aluno não desista, para que ele realmente aprenda. E o nosso objetivo é esse, a aprendizagem e permanência do aluno na escola.
A adesão ao programa foi voluntária. Mais de 600 cidades pediram para participar. A região norte está contemplada com 18 escolas. No sul são 13, no centro-oeste 11, no nordeste 7 e no sudeste são 5 colégios. Neles, militares da reserva das Forças Armadas, policiais e bombeiros vão atuar juntamente com os professores. E além de esperança, querem levar também um modelo novo de educação. Como explica o diretor de Políticas para as Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação, Coronel Haroldo Cursino.
Não é um modelo de militarização, ele é um modelo em que nós vamos pegar alunos em situação de vulnerabilidade social, dar uma atenção a esse aluno, essa escola, a esse professor, a esse diretor, que precisa receber uma gestão de excelência na área educacional, administrativa, didático-pedagógica, para que a gente possa contribuir na melhoria da educação básica do nosso país.
Neste ano, o Ministério da Educação vai destinar 54 milhões de reais. 28 milhões são para o pagamento dos militares e 26 milhões para as escolas comprarem material ou fazerem pequenas reformas. A proposta é implantar 216 escolas cívico-militares em todo o país até 2023. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Alessandra Bastos.
Mais de 300 mil bebês prematuros nascem a cada ano no Brasil.
E para garantir a sobrevivência desses pequenos, o leite materno é um alimento essencial.
Atualmente, os bancos de leite não coletam o suficiente para todos eles, muitas vezes porque as doadoras têm dificuldades de deslocamento.
E para aumentar a doação de leite materno, o Ministério da Saúde orienta estados e municípios a fecharem parcerias para que o leite seja coletado na casa da doadora.
Os bombeiros do Distrito Federal fazem, em média, 20 visitas por dia à casa das doadoras de leite humano. Para isso, tem toda uma preparação. Chegam cedo ao hospital, traçam a rota do dia e pegam o material de trabalho. Com bastante experiência, a bombeira Agda Gomes recolhe as doações e orienta as mães.
Nós levamos um kit, é uma touca, uma máscara, o vidro já esterilizado, pronto para o uso, mas lá também eu dou toda a orientação.
A funcionária pública Silvana de Mello já está acostumada com a visita semanal dos bombeiros do Distrito Federal. Há 2 anos e meio, quando ganhou o primeiro filho, ela teve dificuldade para amamentar e, por isso, procurou um serviço de aleitamento materno. Lá se tornou doadora de leite. Hoje, Silvana amamenta o Alexandre, de apenas 4 meses, e incentiva outras mamães.
Depois que você passa e você vê o efeito disso, né, no seu próprio filho, com certeza a sua visão muda. Cada ml de leite que você consegue doar faz diferença na vida de um bebê.
O estoque nacional de leite humano cai drasticamente durante as férias escolares e feriados prolongados. Em janeiro, por exemplo, as doações costumam chegar a 15 mil litros, mas neste ano não atingiram nem 11 mil. A coordenadora de saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, Janine Ginani, está de olho nisso.
Uma das questões que ajuda fortemente é ter uma rede que se conforme aí para auxiliar na coleta de leite, né? Então, isso é uma questão importante assim, para os estados, né, conformarem essas redes e firmarem essas parcerias.
O fato é que 11% dos bebês que nascem todos os anos no Brasil são prematuros. Em números, 330 mil crianças de baixo peso e ainda em fase de desenvolvimento. No ano passado, 65% delas puderam se alimentar graças às doações de leite humano. Um deles foi o Otto, hoje com 11 meses, mas ele nasceu prematuro e ficou 37 dias na UTI. Na época, a mãe dele, a servidora pública Simone Guerra, teve que recorrer ao banco de leite humano.
Eu me senti grata, sim, por ter conseguido superar essas dificuldades e ter conseguido amamentar.
Para dar esse suporte às mães que não podem amamentar os filhos, existem 225 bancos de leite humano e 217 postos de coleta em todo o país, além de um sistema que facilita as doações. Para ser voluntária, basta ligar no 136, ser saudável e não estar tomando remédios que prejudiquem a qualidade do leite. Reportagem Selma Dias.
Que a tecnologia tem o objetivo de facilitar a vida de todo mundo, quase ninguém duvida.
É, Nazibrum, mas uma dificuldade que eu tenho e todo mundo tem é ficar decorando um monte de senhas para acessar páginas e aplicativos diferentes na internet.
É verdade, Alessandra, mas no governo federal você só precisa de uma senha para acessar mais de 500 serviços.
É o login único, que já tem adesão de mais de 50 milhões de brasileiros.
Informações sobre aposentadoria, carteira nacional de habilitação, certificado internacional de vacinação, solicitação de passaporte, tudo na palma da mão. Basta ter um celular conectado à internet. Ter senhas separadas para acessar cada um dos serviços agora é passado. O login único do governo federal, ferramenta desenvolvida pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, dispensa a memorização de múltiplos logins e senhas para acessar serviços públicos em todo o país. Com apenas uma senha, o cidadão tem acesso a mais de 500 serviços. A assistente social Laís Barros faz parte de uma instituição no Distrito Federal que acolhe 70 pessoas com deficiência. Com o login único do governo federal, ficou mais fácil cuidar dos interesses dessas pessoas junto ao INSS.
É um divisor de águas no nosso serviço aqui, né, de prestação para esses acolhidos, porque ficou muito mais fácil, muito mais acessível resolver esses pequenos problemas e os grandes problemas também, né? Eu resolvo todas as questões referentes ao benefício deles.
Mais de 50 milhões de brasileiros já possuem um login único do governo federal. De acordo com Luiz Carlos Ribeiro, diretor de Serviços Públicos Digitais da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, tudo foi pensado para trazer mais facilidade e segurança para todos.
Para o serviço de governo, a gente decidiu por fazer uma conta só que reúne informações com a segurança devida, tanto para o cidadão que utiliza, quanto também para o órgão público que fornece o serviço. Ele tem certeza que a pessoa que está entrando é ela mesma, ela foi identificada, e a pessoa também tem a segurança que ninguém vai sequestrar a conta dela e pedir coisas que ela realmente não deseja.
Com o login único, também é possível acessar serviços estaduais, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina já aderiram ao sistema. Para o cidadão ter o seu login único, basta acessar o portal gov.br. Com locução de Ana Paula Marra, reportagem de Nazi Brum.
Estudantes selecionados na segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos, têm até amanhã para comprovarem as informações fornecidas no momento da inscrição.
Eles devem entregar a documentação necessária na faculdade na qual foram selecionados.
E para quem não foi selecionado para nenhuma das chamadas, ainda pode manifestar interesse em participar da lista de espera.
O prazo começa no dia 6 de março.
O ProUni oferece bolsas integrais e parciais para estudar em uma universidade particular.
Mais informações em proUni.mec.gov.br.
Você que está nos ouvindo, responda rápido. Conhece alguém que já perdeu os documentos durante o carnaval?
No meio da folia, muita gente acaba ficando sem a identidade ou a carteira de motorista, por exemplo.
Mas é possível tentar recuperar esses itens com a ajuda dos Correios.
A repórter Graziela Mendonça explica como fazer.
Confete, serpentina, blocos lotados e muita gente nas ruas. Com o tumulto típico do carnaval, não é difícil perder algum documento durante as festas. E para ajudar a devolver esses itens para a população, existe o serviço de achados e perdidos dos Correios. Qualquer pessoa que tenha encontrado algum documento pode entregar em uma caixa de coleta dos Correios ou em uma unidade mais próxima, como explica a gerente da Agência Central em Brasília, Eliane Mello.
Nós recebemos documentações e cartões de crédito e talões de cheque somente se estiver acompanhado de algum documento pessoal, isoladamente não. Ela pode entregar no correio mais próximo dela ou deixar em alguma caixa de coleta. A agência que receber esses documentos ou a que pertencer à caixa de coleta vai fazer um encaminhamento para a agência central do estado dela.
A partir do momento que é devolvido, o documento fica disponível nos correios durante 60 dias. E para retirar, é simples. Basta apresentar um outro documento de identificação e pagar a taxa de R$ 5,95. E se o seu documento estiver em uma cidade diferente, fique tranquilo. É possível solicitar a devolução sem ter que viajar. É o que explica a gerente Eliane Mello.
Ela tem que ir a uma agência próxima dela, solicitar para o gestor da unidade. Ele vai fazer o encaminhamento, a solicitação, via e-mail para a agência onde está o documento dele e é feita essa transferência via fluxo dos Correios. Ele não precisa se deslocar.
O serviço de achados e perdidos dos Correios funciona durante todo o ano. Só em 2019, foram mais de 5 mil documentos devolvidos. Para saber se o seu foi encontrado neste carnaval, você pode ir até a unidade central dos Correios no seu estado ou entrar no site www.correios.com.br. Também é possível fazer a consulta por telefone. Anote aí. O número é 3003-0100 para as capitais e 0800-725-7282 para as demais localidades. Reportagem Graziela Mendonça.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais 6 meses na Penitenciária Federal de Brasília.
A tropa vai apoiar o DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, nas ações de policiamento de guarda e vigilância no presídio.
A prorrogação foi autorizada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e publicada na edição de hoje do Diário Oficial.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionais dispositivos de lei do Rio de Janeiro que trata da compensação pela exploração de petróleo.
Consumidor pode ser indenizado por dano moral diante de inclusão indevida em cadastro restritivo, mesmo com inscrição legítima anterior.
Justiça do Mato Grosso do Sul nega pedido de dano moral por ofensas em aplicativo de mensagens.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionais dispositivos de lei do Rio de Janeiro, que trata da compensação pela exploração de petróleo.
Segundo o relator de uma ação direta de inconstitucionalidade, ministro Alexandre de Moraes, a competência para legislar sobre o assunto é da União. Lívia Azevedo.
Os ministros avaliaram que a lei violou a Constituição Federal ao autorizar a arrecadação e o lançamento das obrigações principais referentes à compensação financeira pela exploração de recursos minerais e ao estabelecer que as empresas que exploram petróleo e gás natural devem recolher aos cofres do Estado os valores relativos às participações ou compensações financeiras pela exploração. O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, apontou que os estados não têm competência para arrecadar diretamente as obrigações principais devidas pelas concessionárias, nem para sancioná-los por eventual atraso em termos distintos dos estabelecidos na legislação nacional.
É possível haver dano moral por inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito, mesmo com inscrição legítima anterior.
Esse posicionamento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Um homem em São Paulo ajuizou ação contra o Banco Bradesco. O Tribunal de Justiça Estadual reconheceu a inexistência do débito e a ilegalidade do registro na Serasa, mas negou o pedido de reparação moral. Já a terceira turma do STJ condenou o Bradesco a pagar R$5 mil por dano moral e mais R$2 mil de honorários advocatícios. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, não se pode dificultar a defesa dos direitos do consumidor, exigindo-se o trânsito em julgado das sentenças que declararam a inexigibilidade de todas as dívidas e, consequentemente, a irregularidade de todas as anotações anteriores em cadastro de inadimplentes para só então reconhecer o dano moral.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília manteve a decisão que obriga a União a indenizar um homem que contraiu a doença mielite transversa após tomar vacina contra a gripe H1N1.
O homem teve que passar por 1 ano de tratamento médico.
A União alegou que a doença poderia ter sido causada por várias formas, mas relatório médico comprovou a reação adversa à vacina.
A União foi condenada a pagar R$50 mil por danos morais e R$30 mil por danos materiais.
Justiça do Mato Grosso do Sul nega pedido de dano moral por ofensas em aplicativo de mensagens.
Segundo a decisão, as ofensas foram restritas e recíprocas entre as partes. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, duas mulheres se desentenderam por causa de irregularidade constatada no hidrômetro de um imóvel alugado. A autora da ação afirma que a locadora do imóvel reagiu com insultos e palavras com conotações discriminatórias. O relator da ação observou que as mensagens foram trocadas em aplicativo no modo privado e que as agressões partiram dos dois lados.
Federação dos Trabalhadores em Administração Pública Municipal do Rio Grande do Norte não atende às exigências para cobrar contribuições sindicais.
A conclusão é da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, Fábio Ruas.
Os desembargadores comprovaram que a federação não cumpriu a quantidade mínima de 5 entidades sindicais para sua formação, nem teve a aprovação pela maioria absoluta de um grupo. Foi constatada a participação de uma comissão provisória com apenas 3 pessoas. Com isso, os desembargadores seguiram jurisprudência e concluíram que não há legitimidade constitucional para cobrança de contribuições.
Você também acompanha outras notícias do Poder Judiciário pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores cobram do governo correção da tabela do imposto de renda.
Aplicativos podem ser obrigados a pagar seguro de acidentes pessoais para entregadores.
Avança a proposta que impede cobrança de PIS/PASEP sobre regimes próprios de previdência.
Boa noite.
Boa noite.
Começa na próxima segunda-feira, dia 2, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. E uma reivindicação antiga dos senadores voltou a ser mencionada pelo senador Regufe, do Distrito Federal, a correção da tabela do imposto de renda.
Mas o líder do governo argumenta problemas de caixa para a Receita Federal não aumentar as faixas de tributação. Ouça os detalhes na reportagem de Érica Christian.
A declaração do imposto de renda começa a ser entregue no dia 2 de março. São isentos os salários de até R$ 1.903,98. O senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, cobrou a correção da tabela do imposto de renda para evitar que os trabalhadores paguem uma tributação maior porque tiveram algum reajuste salarial no ano passado. Ele citou uma defasagem de 103% de 1996 a 2019.
O mínimo que o governo deveria fazer é corrigir os limites de isenção da tabela do imposto de renda pela inflação. A tabela está defasada.
O vice-líder do governo, o senador Chico Rodrigues, do Democrata de Roraima, argumentou que ainda não é possível corrigir a tabela.
Nós vimos o ano passado que o crescimento foi em torno de 1%. É necessário que nós passemos ainda esse sacrifício.
Com o início no dia 2 de março, a entrega da declaração do imposto de renda pode ser feita até o dia 30 de abril.
O senador licenciado Cid Gomes, do PDT do Ceará, recebeu alta médica e deixou o hospital no último domingo. O parlamentar foi baleado durante um protesto de policiais militares em Sobral, no Ceará, no dia 19 de fevereiro.
Duas balas atingiram Cid Gomes e continuam alojadas ao lado da costela e no pulmão esquerdo do parlamentar. Segundo a assessoria, ele continuará a reabilitação em casa, mas não realizará procedimentos para a retirada dos projéteis do corpo por enquanto.
11 milhões de jovens brasileiros até os 29 anos estão desempregados e não estudam. O assunto foi debatido na Comissão de Educação do Senado com base em dados do IPEA, apresentados pelo presidente do colegiado, senador Dário Berger. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Pelo menos 11 milhões de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos fazem parte do grupo conhecido como Nem-Nem. Nem estuda, nem trabalha. O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, presidente da Comissão de Educação, ao citar estudo do IPEA, afirmou que a situação é grave e exige a adoção de políticas efetivas de estímulo à formação dos jovens e também de entrada no mercado de trabalho.
Trago aqui dados alarmantes divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, já no ano passado. Dos 48 milhões de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos, 11 milhões, ou seja, 23%, não trabalham, nem estudam ou se qualificam. Esta parcela de nossa juventude, fruto do desaquecimento econômico brasileiro, cresceu 6%. Representa 600 mil jovens em 2018, segundo os dados mais recentes do IPEA.
O senador Prisco Bezerra, do PDT do Ceará, sugeriu uma política de ensino à distância com qualidade para colaborar na capacitação dos jovens, principalmente nas cidades menores.
É que uma das formas eficientes, e a gente tem isso na mão hoje, de diminuir essa geração neném, né? É a gente investir cada vez mais na educação à distância de qualidade. Que a grande maioria desses jovens estão nas pequenas cidades do país.
Outra informação na pesquisa do IPEA mostra que 24% dos jovens que não estudam nem trabalham tiveram filhos na adolescência.
O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, defendeu que a discussão da reforma tributária pela Comissão Especial deve tornar o sistema nacional menos complexo e atender aos interesses do setor produtivo e dos contribuintes pessoas físicas.
Ele lembrou que o objetivo da Comissão Mista de Senadores e Deputados é formular um texto unificado a partir de propostas que já tramitam nas duas casas e lamentou que um grupo de trabalho criado pelo Executivo para estudar o tema está há 3 meses sem se reunir e não cumpriu o prazo estabelecido para a formulação de ideias.
Fundamental na discussão que vamos empreender sobre a reforma tributária, estarmos atentos para que o resultado do trabalho do Legislativo esteja à altura das necessidades do Brasil, um país extremamente rico, mas avaro na qualidade de vida que oferece à sua população.
Um projeto de lei em análise no Senado exige que empresas de delivery ofereçam seguro de acidentes pessoais para entregadores.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, comentou que só no estado de São Paulo o número de acidentes envolvendo esses trabalhadores aumentou 64%. A reportagem é de Lívia Torres.
O projeto de lei 391 de 2020 exige que as empresas de entregas por aplicativo ofereçam seguro de acidentes pessoais para os entregadores. A cobertura do seguro deve cobrir o trajeto de ida e volta da casa do entregador e deve incluir despesas médicas, hospitalares e odontológicas. O autor da proposta, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, comentou que somente no estado de São Paulo, o número de acidentes envolvendo entregadores cresceu 64%.
Tem aumentado sensivelmente, só para exemplificar, no estado de São Paulo aumentou em 64% o número de acidentes envolvendo entregadores de produtos por aplicativo, ou seja, motociclistas e ciclistas. Nesse contexto, apresentamos um projeto de lei determinando que as empresas ofereçam um seguro obrigatório, um seguro de acidente pessoal para esses entregadores. Afinal de contas, preservar a vida humana é um dever de todos.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defendeu o projeto que determina que escolas das redes pública e privada exijam dos pais ou responsáveis, no ato da matrícula ou rematrícula, a apresentação da carteira de vacinação dos estudantes, devidamente atualizada para sua faixa etária. Segundo o parlamentar, o projeto não impediria a matrícula, caso a carteira não esteja em dia.
Quando da identificação de uma situação de falha na vacinação obrigatória de uma criança, evidenciada na carteira de vacinação, a escola deverá comunicar à unidade básica de saúde responsável pela vacinação da criança para que essa adote as providências para regularizar a situação.
De acordo com o senador, apesar das campanhas e busca do controle da doença, muitas crianças ainda deixam de ser vacinadas no Brasil. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 20 milhões de crianças em todo o mundo não foram vacinadas contra doenças como sarampo, difteria e o tétano em 2018.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que impede a incidência de alíquotas do PIS/PASEP sobre contribuições para regimes próprios de previdência.
A proposta que reduz os encargos dos estados e municípios segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de Yara Farias Borges.
O projeto exclui da arrecadação do PIS e PASEP as receitas de contribuições e compensações previdenciárias dos regimes próprios de previdência social. O autor, senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, argumentou que as autarquias gestoras de planos de previdência apenas administram os recursos do servidor para o custeio de seu sistema previdenciário e esse dinheiro não constitui disponibilidade de caixa. Segundo a legislação, não devem incidir tributação e contribuições de qualquer natureza sobre as contribuições destinadas ao custeio de planos de previdência complementar. A Receita Federal, ao determinar a incidência do PIS/PASEP sobre a totalidade das receitas, o que inclui essas contribuições, impõe à entidade previdenciária a obrigação de realizar gasto com assistência social, o que está fora de sua finalidade legal. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, disse que a proposta, além de justa, vai dar alívio ao caixa de estados e municípios.
O PL, além de equilibrar a legislação sobre o tema, também reduz o encargo dos estados, do Distrito Federal e do município, que não estão conseguindo sequer pagar suas contas mais básicas. Quanto mais investir, a redução dos encargos dos entes subnacionais é urgente e representa um alívio nas finanças.
A proposta agora será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Juristas alertam para a inconstitucionalidade da condenação em segunda instância.
Relator dificulta a perda da habilitação, mas retoma a multa por falta de cadeirinha.
Parlamentares defendem medidas para fortalecer a segurança pública.
Boa noite. Milton Vieira, do Republicanos de São Paulo, defende penas mais rigorosas para crimes de pedofilia e abuso sexual de crianças. O parlamentar critica a legislação branda, que, segundo ele, prevê no máximo 8 anos de prisão.
Milton Vieira destaca que a Operação Luz na Infância do Ministério da Justiça prendeu recentemente um indivíduo com materiais de pornografia produzidos com bebês. Indignado, ele defende que a pedofilia e o abuso sexual de crianças sejam considerados crimes hediondos.
Projeto de delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, facilita a concessão do porte de arma de fogo para o atirador desportista. O parlamentar argumenta que hoje, mesmo possuindo todos os requisitos previstos em lei, muitos atiradores têm o porte negado pela Polícia Federal.
Delegado Antônio Furtado argumenta que os atiradores desportistas podem contribuir com a melhoria da segurança pública, fazendo o uso correto da arma de fogo.
Segurança Pública.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, repudia a ação de criminosos que queimaram ônibus, depredaram carros e levaram pânico às principais avenidas de Vitória. A parlamentar cobra do governo capixaba maior efetivo nas ruas e melhor remuneração para os policiais.
Lícida Mata, do PSB, denuncia a situação de violência contra a mulher no Brasil. Ela destaca que, num final de semana, a Bahia registrou 4 feminicídios, inclusive o de uma doméstica que foi assassinada pelo neto da patroa. A deputada afirma que ofensas como a do presidente Jair Bolsonaro, a repórter Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, só pioram a situação, que já é grave.
Delegado Éder Mauro, do PSD do Pará, critica a atitude do senador licenciado Cid Gomes de tentar furar o bloqueio de policiais que faziam uma manifestação por aumento salarial no 3º Batalhão da Polícia Militar de Sobral, no Ceará, usando uma retroescavadeira. Para o deputado, a atitude mostra quem são os ditadores de esquerda e o que eles fazem para conseguir o que querem.
Educação.
Projeto de Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, cria a carteira de identificação estudantil digital. De acordo com o texto, a ID digital poderá ser emitida por aplicativo de celular. O objetivo, segundo o deputado, é reduzir a burocracia. Ele acrescenta que a versão física do documento poderá ser retirada de forma gratuita nas agências da Caixa Econômica Federal.
Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, manifesta indignação com a perda da validade da medida provisória que propunha a gratuidade da Carteira Nacional de Estudante. Na visão do deputado, episódios como este mostram que a União Nacional dos Estudantes, responsável atual pela emissão das carteirinhas, age de acordo com interesses próprios e não dos alunos, ao se posicionar contra a MP.
Bosco Costa, do PL, presta homenagem ao estudante Leonardo Oliveira, de 18 anos, primeiro colocado no curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe. Para o deputado, é preciso reconhecer o esforço de Leonardo, que foi aluno de uma escola pública no povoado de Aningas, município de Nossa Senhora da Glória, semiárido sergipano, uma região sofrida e carente.
Ciência e tecnologia.
Parlamentares que defendem a nova lei de incentivo ao setor de informática acreditam que os 3 vetos presidenciais ao texto não vão prejudicar o fomento à pesquisa e à inovação. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Carla Alessandra.
Lei que estabelece incentivos para a tecnologia de informação e de comunicação foi sancionada pelo presidente da República com 3 vetos. Um dos vetos trata do artigo que limitava a 3% os créditos decorrentes dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, o que, segundo o governo federal, iria gerar uma renúncia fiscal que não tem previsão orçamentária. Para Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, o veto é justo.
O presidente faz muito bem em vetar um dispositivo que não traz previsão orçamentária. Não acreditamos que novos investimentos no setor serão impedidos com esses vetos. Pelo contrário, o que nós precisamos é garantir segurança jurídica.
O deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, que foi um dos autores da proposta, acredita que os vetos não prejudicaram a essência do texto, que é manter os incentivos para o setor. Ele destaca a importância dos incentivos para esse setor, que levaram o Brasil a ser o segundo produtor de celulares e o terceiro em produção de computadores no mundo.
E essa política de incentivo, onde uma parte dos incentivos tem que ser obrigatoriamente utilizados para pesquisa e inovação, criou dezenas, né, centenas de laboratórios de pesquisa. Né, alguns incentivados, outros criados pelas próprias indústrias, outros em parcerias com as universidades, institutos que hoje estão entre os mais renomados do mundo. Então, nós acreditamos muito nessa política, que o Brasil precisa realmente dar segurança para os setores, precisa criar uma política sustentável, competitiva e, ao mesmo tempo, que valorize a inovação.
Os outros 2 artigos que foram vetados proibiam que donos, controladores e diretores de empresas de TI, inclusive os respectivos cônjuges, fossem beneficiados pela nova lei se fossem detentores de cargos ou empregos públicos, incluindo os eletivos. Segundo a Presidência da República, essa proibição fere o princípio constitucional da isonomia, que prevê tratamento igual a todos na legislação. Os vetos ainda precisam ser analisados por senadores e deputados que podem acatar a decisão do Poder Executivo ou retornar a lei ao seu formato original. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Homenagem. Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, destaca os aniversários dos municípios de Peruíbe e Itaguaí, que no dia 18 de fevereiro completaram 61 anos de existência. O congressista ressalta a importância das cidades para o litoral sul do estado.
Davi Soares, do Democratas de São Paulo, participou de um culto evangélico na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, para celebrar os 40 anos da Igreja Internacional da Graça de Deus. De acordo com o deputado, o evento contou com a presença de cerca de 150 mil pessoas em um clima de muita fé e paz.
A Câmara realizou sessão solene para homenagear os 25 anos da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Para Marcon, do PT Gaúcho, o Brasil precisa ficar atento e promover cada vez mais o respeito aos direitos humanos, seja no caso das mulheres, dos povos indígenas, dos negros, dos sem terra, dos ribeirinhos, das pessoas com deficiência, dos imigrantes ou da comunidade LGBT.
Transportes.
Segundo Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, a BR-267 está completamente esburacada, especialmente no trecho entre as cidades de Juiz de Fora e Bicas. O deputado cobra do Ministério da Infraestrutura e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, urgência para a recuperação da rodovia, que tem sido pauta recorrente na imprensa nacional.
A comissão especial que analisa mudanças no Código de Trânsito Brasileiro já conhece o parecer do relator Juscelino Filho, do DEM do Maranhão.
O deputado concordou com a proposta do governo de aumentar o número de pontos antes de cassar a habilitação do motorista, mas em vez de acabar com a multa para quem transportar crianças sem o uso da cadeirinha, ele aumentou a punição. Saiba mais sobre o texto na reportagem de Marcelo Westphalen.
O deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, apresentou o relatório na comissão que analisa novas regras de trânsito. O relator manteve o aumento da pontuação para que se perca a carteira, 40 pontos. Antes eram 20. Mas, de acordo com o texto, quem tiver 2 infrações gravíssimas continua perdendo a carteira quando atingir 20 pontos. Motoristas profissionais só perdem a carteira com 40 pontos, independentemente da gravidade das multas que receberem. O governo pretendia acabar com a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas profissionais, mas o relator manteve no texto essa exigência para motoristas que tenham a habilitação nas categorias C, D e E. O objetivo é impedir o uso de estimulantes, como o chamado rebite e a cocaína. O relator também contrariou a regra proposta pelo governo para acabar com a multa da cadeirinha. Juscelino Filho, indo no caminho contrário, endureceu a regra. Se o texto dele virar lei, crianças terão que usar a cadeirinha até 10 anos de idade ou quando atingirem 1,45 m de altura. E a multa é gravíssima.
Isso não foi criado da nossa cabeça, isso foi baseado em estudos feitos por organizações sociais ligadas ao trânsito, à criança segura, estudos de outros países que nós vimos. A gente precisa preservar a vida dessas crianças, tem que ter a multa. A gente vira e mexe e vê aí acidentes graves e crianças morrendo porque não estavam no assento, no bebê conforto ou na cadeirinha.
Os deputados pediram vista conjunta do relatório para tentar ganhar mais tempo e assim negociar mudanças no texto. O deputado Darcy Matos, do PSD de Santa Catarina, foi um dos autores do pedido. Ele argumentou que o relator incluiu no texto a obrigatoriedade de que o certificado de licenciamento anual seja emitido na forma de cartão plástico. O parlamentar explicou que, entre outros motivos, pediu vista para tentar retirar do texto essa determinação.
Eu achei muito estranho esse relatório, porque ele fala de um tipo de material plástico, sabe, dando dados específicos, colocando na lei. Isso é absurdo. E com novas tecnologias, os produtos mudam.
O presidente da comissão, deputado Luiz Carlos Mota, do PL Paulista, disse que acredita na aprovação de um texto por volta do dia 10 do mês que vem, quando passar a semana do carnaval.
Eu acredito que se, né, o relator vai fazer uma reunião preliminar com alguns deputados que têm algumas questões ainda para serem discutidas, eu acredito que se tiver consenso dos parlamentares, podemos votar sem problema nenhum.
Outro ponto em que não houve consenso é o da circulação de motocicletas pelo corredor. Deputados favoráveis dizem que isso agiliza todos os tipos de entrega, mas o relator defende que o uso do corredor provoca acidentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Westphalen.
Economia. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, quer aprofundar o debate referente aos impostos sobre o consumo. O deputado se manifesta radicalmente contra o sistema tributário indireto, que incide sobre transações de mercadorias e serviços e tem a base tributária nos valores de compra e venda.
Reginaldo Lopes considera o sistema injusto por prejudicar os mais pobres e defende a tributação sobre lucros e dividendos para cobrar dos mais ricos.
Santini, do PTB do Rio Grande do Sul, foi escolhido para compor a comissão especial que vai discutir a nova reforma tributária. A missão do colegiado, segundo ele, é unificar as propostas que tramitam na Câmara e Senado. O deputado acredita que essa é a mãe de todas as reformas para devolver ao Brasil o crescimento, desenvolvimento e a geração de emprego e renda.
Na opinião de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o governo Bolsonaro é um desastre para os cidadãos de baixa renda e muito bom para os banqueiros. Ele se diz impressionado com dados da Fundação Getúlio Vargas, que indicam de 2014 a 2019 queda de 39% na renda dos 5% mais pobres do país e aumento de 67% no número de famílias na extrema pobreza.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, pede urgência na votação de projeto que acaba com a bitributação entre Brasil e Emirados Árabes. O parlamentar afirma que a aprovação da matéria vai gerar milhares de empregos no país, já que muitas companhias brasileiras dependem do fim da cobrança para consolidar seus negócios.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, entende que lutar contra a privatização da Petrobras significa, na verdade, lutar pela soberania nacional. A deputada se solidariza com os funcionários da refinaria Landulfo Alves, localizada na cidade de São Francisco do Conde, a primeira refinaria nacional de petróleo que está na lista de privatizações.
Previdência. Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, participou de uma reunião com o presidente do INSS, Leonardo Rolim, para tratar das longas filas de pedidos de benefícios nas agências do órgão. O deputado pede urgência na solução do problema que, segundo ele, tem afetado principalmente a população rural.
Trabalho.
Padre João do PT apoia a greve dos trabalhadores da educação de Minas Gerais, que reivindicam um reajuste de 12,84% no piso salarial. O congressista lembra que o aumento anual está previsto em lei de 2008.
Padre João parabeniza o movimento e ressalta que a recente aprovação na Assembleia Estadual de emenda que estende o reajuste dado a servidores da segurança pública para todos os servidores públicos é fruto da mobilização dos professores mineiros.
Política. Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, condena a declaração do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, que disse que parlamentares chantageiam o governo federal. Segundo ele, a Câmara, longe de ser a casa da chantagem, é a casa do exercício pleno do regime democrático. Ele pede ao ministro mais respeito à democracia brasileira.
Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, participa até o próximo sábado de mais uma edição da Conferência de Ação Política Conservadora nos Estados Unidos. O deputado espera representar bem o Brasil no encontro que, segundo ele, é considerado o maior evento conservador do mundo.
Justiça. Juristas ouvidos pela comissão especial que analisa a proposta de condenação em segunda instância alertaram para a existência de pontos inconstitucionais no texto. A repórter Aline Machado acompanhou a audiência pública e tem os detalhes.
A comissão especial que estuda a proposta de prisão após condenação em segunda instância ouviu personalidades do mundo jurídico. O presidente da Associação dos Procuradores dos Estados chamou a atenção para os precatórios, aqueles processos de pagamentos devidos pelo governo em razão de condenação definitiva. Telmo Lemos Filho disse que há exemplos de decisões judiciais revertidas ao final, ou seja, no sentido do não pagar. Nesse caso, com o fim de alguns recursos e a adoção do trânsito definitivo em segunda instância, como prevê a proposta em análise pelos deputados, o presidente da Associação dos Procuradores pergunta como é que o dinheiro pago indevidamente seria devolvido aos cofres públicos.
Como o trânsito em julgado foi deslocado no momento para logo após a decisão dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, já poderão ser adotadas as providências de execução. Ou seja, a parte poderá requerer a expedição da requisição de pequeno valor ou a expedição do precatório, dependendo do valor em execução. Se isso ocorrer, especialmente nas requisições de pequeno valor, certamente nós vamos ter o cumprimento da obrigação por parte do Estado, o pagamento, antes dessa ação revisional ter sido apreciada.
Para Tiago Banning, que é professor de Direito Penal, a PEC que permite a prisão em segunda instância é inconstitucional.
Como a proposta, né, altera lá os artigos de recurso especial e extraordinário, parece que não está mexendo na cláusula pétrea, que é a presunção de inocência que está lá no artigo 5º. Só que na medida em que eu adianto o trânsito em julgado, a presunção de inocência, que era desse tamanho, fica menor. Então eu estou diminuindo o âmbito de abrangência da presunção de inocência, que na nossa Constituição não era admitido. Porque o trânsito em julgado era no STF. Quando eu faço isso, eu atinjo algo que chama vedação do retrocesso. Eu não posso diminuir direitos fundamentais que já estão previstos na Constituição Federal.
A presidente da Associação dos Defensores Públicos, Luciana Bregolin, também fez ressalvas à proposta de emenda à Constituição e disse que, caso aprovada, a PEC valeria tanto para a área civil quanto para a penal.
Ao alterar o recurso extraordinário e o recurso especial, transformando em ações revisionais, esses recursos eles não trabalham só na esfera penal. Eles atingem as demais áreas, né, do judiciário, que é civil, administrativo, previdenciário. Então, a execução de precatórios e outras execuções vão se dar antes. A nosso ver, não tem como você restringir ao penal o que seria uma violação ao princípio da presunção de inocência.
Em audiência anterior, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que defende a ideia da prisão em segunda instância, já havia se pronunciado na comissão sobre a PEC atingir as áreas civil e penal.
Eu, particularmente, sou favorável ao texto da emenda para que valha tanto para casos cíveis como para casos criminais. O que eu acho, porém, é que essa extensão aos casos cíveis não pode ser um preço a impedir a aprovação disso para os casos criminais. Isso vai ser decidido pelo Congresso, evidentemente.
O vice-presidente da Comissão Especial, deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, esclareceu que, caso o fim dos recursos seja aprovado, deve valer para todas as áreas.
Nós sabemos que tem um grupo aqui que não concorda com a mudança nas demais áreas, porque essa sim vai mexer com muitos poderosos. Essa sim, na área de tributação, por exemplo, na área civil, vai mexer com pessoas que têm processos. Nós vamos mexer com grandes corporações que têm processos sendo arrastados na terceira instância, e aí muda um pouco o debate. Nós esperamos que a pressão popular continue, que as pessoas cobrem dos seus parlamentares e que o processo que deve ser votado, o relatório que deve ser votado na nossa comissão, contemple essa mudança como um todo.
A PEC da segunda instância ainda precisa ser votada em plenário, depois de passar pela comissão especial. Da Rádio Câmara de Brasília, Aline Machado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.